Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata de número 024/16 da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Sessão ordinária iniciada às 19h25, no dia 15 de junho de 2016, no plenário Arthur Bernardes Filho. O vereador Jorge Gomes da Mota assumiu a presidência e, após a comprovação do quórum regimental, declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos seguintes vereadores: Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário; Jesulindo Gomes de Castro, Castro, terceiro secretário; Antônio Faleiro, filho; Dejaí de Souza Geraci, Miquita; Divino Ramos da Silva; Domingos Sena Lopes, filho; Gustavo Marques de Oliveira; Jeremias Gomes de Castro; José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro; Jurandir Humberto Alves de Oliveira; Miguel Rubens dos Santos, Santos Oliveira Macarrão; Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano; Santiago Ferreira Ribeiro e Wener Patrick de Souza. Os vereadores: Edmundo Nunes Dourado Mundim, presidente; Nélio Marques de Almeida, vice-presidente; e Emílio Torres de Almeida, Emílio Rachis, segundo secretário, não compareceram à sessão. O vereador Castro conduziu os trabalhos de primeiro secretário. Expediente: a ata da sessão anterior de 14/6/2016 foi lida e aprovada sem ressalvas. O secretário municipal do meio ambiente, senhor Luiz Antônio Lanner, compareceu à sessão, porém sua oitiva foi agendada para as 19h22 às 19 horas do dia 22 de junho do ano 2016. Matérias lidas em plenário: projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, PL 042/16, de autoria do vereador Santiago, que dispõe sobre as diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas à educação bilíngue, Libras Português escrito, a serem implantadas e implementadas no âmbito do município de Formosa e da Outras Providências. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 13 votos favoráveis e 2 ausências. Vereadores Emílio do Raio X e Nélio Marques. As indicações de número 460, 466, 467, 468/16, de autoria do vereador Antônio Faleiro. Número 552, 523, 525/16, do vereador Divino Ramos. Número 527, 528, 529, 530, 531, 532/16, do vereador Domingos Filhos. Número 487, 488, 489, 490, 491, 492/16, do vereador Santiago. As indicações são 442, 450, 451, 452, 453/16, do vereador Nélio, foram retiradas por ausência do autor. O vereador Antônio Faleiro solicitou a seguinte correção na indicação de número 460/16, onde se lê fiscalização à ANTT, leia-se ANTT fiscalizar. O vereador professor Jorge não participou das votações, uma vez que substituiu o presidente. Ordem do dia: projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. Projeto de lei 020/16, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2017 e da outras providências. Foi aprovado por 12 votos favoráveis e 3 ausentes. Vereadores Domingos Filho, Emílio Raio X e Nélio Marques. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. PL 027/16, de autoria do vereador Emílio Raio X, que denomina-se de Nélito Martins Ferraz, a quadra poliesportiva da Escola Municipal Professor Alto Vidal, localizada na rua Ibrahim Jorge, sem número, do setor Nordeste. Foi retirada por ausência do autor. PL 032/16, do vereador Santiago, que dispõe sobre a organização e funcionamento do município de Formosa das Feiras Livres. Foi retirada a pedido do autor. O PL 034/16, também de autoria do vereador Santiago, que dispõe sobre o projeto Apadrinhamento Efetivo, Amor que Transforma e da Outras Providências. Foi aprovado por 3 votos favoráveis e 2 ausências. Vereadores Emílio Rachis e Nélio Marques. Projeto substitutivo número 001/16, de autoria do vereador SD Caetano, ao projeto de lei da ordinária número 032/16, do vereador Santiago, que dispõe sobre a organização e funcionamento do município de Formosa das Feiras Livres, foi retirado pelo autor. Projeto de resolução PR 005/16, do vereador Santiago, que acrescenta termos no parágrafo único do artigo 175 da resolução número 004/2008, que institui o regimento interno na Câmara Municipal de Formosa. Foi rejeitado por 11 votos contrários e 1 favorável, vereador Santiago, e 3 ausências, vereador Emílio Raixes, Gustavo Marques e Nélio Marques. Vereador professor Jorge não participou das votações em razão de ter assumido a presidência. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo legislativo, PL 037/16, vereador Mundim, que dispõe sobre o controle de prevenção a dengue, zika vírus, febre chikungunya e síndrome de Guillain-Barré, no âmbito do município de Formosa da Outra Providência, foi retirado em virtude da ausência do autor. Tema livre, às 21h59. Oradores, inscritos, vereadores, Zequim Leloeiro, Domingos Filho, Castro, Divino Ramos, Jeremias, Antônio Faleiro, Jurandir, N. Patrick. Explicação pessoal, não houve. Áudio e vídeo na sessão disponível nas atas eletrônicas, número 024/16, CD e DVD em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 22h30, fazendo convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de junho de 2016, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jesulino Gomes de Castro, terceiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Cumprimentar o ex-vereador Genedi Rivas, seja bem-vindo. Em discussão, a ata que foi apresentada. Eu quero, me foi solicitado ontem pelo vereador Emílio do Rio X para que fosse justificada a sua ausência ontem, então eu peço que seja justificada a ausência do vereador. Peço ao primeiro secretário, que faça, que dê continuidade à leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 16 de 6 de 2016. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Nélio Marques. Projeto de lei ordinária, número 045/16, denomina de Praça Pacífico Alves da Rocha a praça localizada na Avenida Posto Agropecuário, no bairro Imperatriz, em Formosa, Goiás.
Pela ordem. O vereador se encontra?
Mas é só o vereador, leitura. Isso é só leitura.
Encaminhar o projeto para as comissões para zerar pareceres. É o secretário que dê continuidade.
Matérias em discussão e votação únicas. Requerimento. Vereadores, professor Jorge, Divino Ramos, Wênia Patrick, Zequim Leloeiro, Emílio Raix, Domingos Filho e SD Caetano. Requerimento de número 010. Requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Edmundo Nunes Dourado, que sejam tomadas por esta conceituada Casa de Leis as medidas necessárias no sentido de promover a formação da CPI do Meio Ambiente, visando investigar os indícios de crimes ambientais e outras irregularidades praticadas no âmbito da Secretaria Municipal do Meio Ambiente no município de Formosa, Goiás.
Senhor presidente.
Vereador SD Caetano.
Senhor presidente, eu faço, uma questão de ordem, vamos dizer, constitucional e legal, e na oportunidade também, apresentando algumas questões de texto do requerimento ora apresentado para Vossa Excelência, e para que seja também corrigido a questão da pauta, porque está... existe um equívoco aqui quando coloca a questão de matérias para ser discutida e votada. Este requerimento, conforme preceitua o artigo 58, parágrafo 1º e 3º da Constituição Federal e o artigo 25 da Lei Orgânica, não há necessidade de votação do presente requerimento. As medidas legais hoje cabíveis é somente a leitura, e logo em seguida aí a bancada governista e bancada de oposição vai estar indicando os membros para a composição dessa CPI para ser formalizada. O presidente terá 10 dias úteis, conforme o artigo 22 ou 23 do regimento interno, para ser encaminhado a essa presente CPI. Esse é o rito que deve ser concedido ao presente requerimento, senhor presidente, e esta é uma ordem também constitucional, e da lei orgânica. É o que pode ser esclarecido, inclusive, pela assessoria jurídica da Câmara, que vai dar a mesma orientação, porque é a determinação da Constituição Federal e da lei orgânica que determina que assim seja seguido.
Senhor presidente, uma parte, vereador?
Sim.
Você acha que a assessoria jurídica vai dar a mesma informação?
Com certeza.
Com certeza. Tá bom.
Uma parte, vereador?
Permito a parte, Gil.
Sim, sim.
Por que quando foi a CPI do senhor teve votação e agora não tem? Só aceitou e agora o senhor está vendo conta. Agora o senhor não aceita votação no plenário.
Eu até falo para Vossa Excelência que eu não aceitei, é tanto que...
Teve votação.
Pois é, teve votação, mas uma votação inconstitucional. Aí, entendeu? Agora... Não, eu não aceitei. De forma alguma que eu não aceitei, é tanto que nos meus processos lá, se Vossa Excelência for ver, foi uma das coisas que eu questionei. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já bateu, tem um ADIM, inclusive, lá falando que não pode ser votado. Todo o dispositivo, você pode pegar Câmara Federal, Senado Federal, qual CPI que já foi instaurada ali no Congresso Nacional que teve que ser votado pelo plenário. Nenhuma CPI na história do Congresso Nacional ou das assembleias, as assembleias que tinha no seu regimento interno, que inclusive foi o que debateu o Supremo, é totalmente inconstitucional. Portanto, a própria CPI que Vossa Excelência cita quando abriram contra mim, o ato dela é inconstitucional e ela se torna nula exatamente por causa dessa decisão, por não ter cumprido o rito do artigo 58 da Constituição, parágrafo 1º e parágrafo 3º, como prevê também a lei orgânica. Então, eu estou me reportando a Vossa Excelência dentro da lei maior e da nossa lei maior municipal. Eu não estou querendo falar, ah, não, é assim, não é a minha vontade, é a vontade da Constituição Federal e é a vontade da lei orgânica.
Uma parte.
Sim?
Eu entendo que o CPI, ele é um instrumento de minoria, né? Se fosse uma comissão processante, aí realmente tinha que votar.
Isso,
eu entendi
exato.
A CPI não é instrumento de maioria, é um instrumento que as minorias têm para poder tocar o processo sem a necessidade de ter a maioria de votos. Mas eu acho que o que vai economizar o nosso debate aqui é o parecer da assessoria jurídica da casa, que pode dizer o que é, o que não é, e como nós devemos proceder nesse momento.
Vossa Excelência pode até consultar a assessoria jurídica, e aí depois eu vou fazer a correção quanto à questão do texto, não, presidente.
Sim, o requerimento, ele diz aqui, ó, ele pede para que sejam tomadas as medidas necessárias no sentido de promover a formação da CPI. Então, conforme o vereador Cid Caetano explicou que, né, sobre a Constituição, que é constitucional, né, nós vamos recorrer ao esclarecimento da nossa assessoria jurídica, a doutora Maria Alice, para que todos fiquem esclarecidos sobre o fato.
É o que nós vamos cumprir aqui, senhor presidente, então, só para contribuir, que eu já tinha conhecimento dessa questão, eu só coloco a Vossa Excelência o seguinte, né, o texto aqui do requerimento tem que ser só, vamos só fazer o ajuste aqui, e aí Vossa Excelência coloca o texto para ser lido novamente aí pelo secretário. Né, que é a primeira questão que vai estar sendo definida aí, senhor presidente, aqui, é que já está subscrito, foi atendido o requisito mínimo aí. Aí nós temos que colocar o requisito aí para que seja investigado o fato determinado aí em si, é a questão de irregularidades no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente. Então esse é o fato determinado. Tá? E o prazo aí, tem que ter o prazo certo dessa comissão, fica estabelecido aí o prazo de 120 dias para ser concluída essas investigações no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente.
Senhor presidente, se já terminou, vereador, não?
Vereador Santiago.
Senhor presidente, eu particularmente não entendo dessa forma. Eu não é a primeira vez que ocorre que um requerimento vem para essa casa e não é votado. Quer dizer, então não precisa entrar na pauta. Quer dizer, e outra questão, não existe um fato definido. Não há um fato definido. Há indícios, mas quais são esses indícios? Quer dizer, não está estabelecido no próprio requerimento. Outra questão, qual foi a reunião da Comissão do Meio Ambiente que apurou esses indícios? Onde é que está a ata que constatou esses indícios de irregularidade? Então, eu particularmente não concordo com essa questão de, não, vamos abrir sem votar. Quer dizer, e também não tem essa interpretação que o vereador Caetano tem, nem que a assessoria jurídica tem. Eu não acho que seja assim. Então, quer dizer, nós estamos atropelando aqui uma regra que sempre houve.
Uma parte, vereador.
Pois não.
E na realidade, vereador, nós sabemos, todos nós aqui sabemos, que esse requerimento está na pauta para ser votado. Com certeza. Ele está tentando justificar agora, no momento que ia ser votado. Sim, foi sempre assim. Nunca vi ninguém nem recorrer, inclusive do próprio vereador Caetano, foi assim. Se fosse tão errado assim, ele tinha derrubado isso de imediato.
Quer dizer, então, obrigado pela parte, eu não vejo sentido de trazer isso para a pauta. Quer dizer, se é assim, então basta que oficie direto o presidente, requeira direto ao presidente, a comissão competente e pronto. Não precisa passar para o plenário. Quer dizer, é a primeira vez que um requerimento vem para a sessão, que eu acompanho a sessão plenária pelo menos há mais de uma década, eu nunca vi um requerimento que vem para a sessão e não é votado. Quer dizer, eu gostaria que fosse registrado essa questão, que não há um entendimento aqui unânime dessa forma, conforme colocou o vereador Caetano, não é? E conforme até defende o vereador Wenner, não é? Não existe esse entendimento unânime. Então, eu, de modo que eu não comungo com essa ideia nem com essa prática. E acho que isso não está adequado. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, vereador Wenner.
Câmara não é lugar de entendimento unânime nenhum. O dia que essa casa tiver um entendimento unânime, tem alguma coisa errada aqui. Aqui não é lugar disso. Pelo que eu sei, uma CPI ela é criada para poder defender o direito de um terço da casa que queira investigar alguma coisa. Tem 6 assinaturas aí, presidente?
Sim.
Confere, tem mais de 6 ou mais?
7 assinaturas.
7 assinaturas. Por que ela vem para a pauta? Ela vem para a pauta justamente para poder informar a casa, ela entra na pauta, informar até para poder causar um certo debate, para quem o vereador quiser falar alguma coisa, e ser colocada. Eu não estou vendo dificuldade nenhuma nisso. Agora, assim, eu não tenho que concordar com isso, não. Agora, nós temos.
Você permite uma parte, vereador?
Sim, só concluindo. Agora, se a gente tem. A Constituição Federal fala isso, a gente tem a Lei Orgânica que fala isso, o jurídico da casa está falando isso. Toda vida que a gente seguiu o jurídico da casa, eles nunca erraram com a gente. Por que agora a gente não vai seguir e nós vamos mudar a regra? Eu não entendo dessa forma. Pois não.
Não, a gente pode, vereador Wenner, está errado, mas é a forma do entendimento nosso. Agora, Vossa Excelência está falando que veio aqui para nós debater. Agora, diz que aqui não é lugar de entendimento.
Não falei de entendimento, falei de unanimidade.
Falou.
Não, vereador. Falei unanimidade. Unanimidade. O dia que isso não.
Nada, vereador. Não. O senhor falou entendimento.
O vereador falou que aqui a decisão não é unânime.
Não, aqui não é lugar de entendimento.
Não, falou unanimidade. Aqui não é lugar de ter unanimidade.
Foi isso que eu disse.
Aqui não é lugar de ter unanimidade, não. Aqui é o lugar de seguir de seguir o regimento interno, de seguir a Constituição. Se aqui a gente estiver seguindo o regimento interno e a Constituição e porque eu não sei porque a gente tem um jurídico, então.
Permite uma parte?
Porque quantas vezes aqui a gente consultou, todo mundo aqui já foi. Se eu falei a palavra entendimento, me desculpe, que eu também eu tenho o direito de errar. Eu sou um ser humano como qualquer outro.
Exatamente, perfeito.
Né? Mas entendimento, sim, aqui não é lugar de unanimidade. De todo mundo ter a mesma
permite
ideia.
Permite uma parte, vereador?
Então, assim, a gente acredita que o jurídico está falando, a gente tem uma presidência da Câmara, vamos encaminhar da melhor forma. Sim, vereador?
Não, só para resgatar a verdade, vereador, eu não falei em unanimidade exclusivamente, eu falei dentro de um contexto onde não há unanimidade entre os vereadores aqui. Isso é um fato.
Entendeu? Agora, eu não, o senhor distorceu a minha conversa dizendo, não, isso aqui não é lugar de unanimidade. Ora, várias situações aqui a gente vota os 16 vereadores da mesma forma, em determinadas situações. Então, é lugar de unanimidade, sim, em determinadas questões. Essa não é. Entendeu? Então, é, será que o requerimento de abertura, por exemplo, de cassação, foi votado ou não foi? Foi votado, senhores que são vereadores? Foi votado, não foi? Quer dizer, por que que então, quer dizer, se a assessoria jurídica naquele
foi
momento
votado,
foi votado
e
agora não foi?
Vocês, quer vocês, dizer... Mas o vereador está misturando a coisa.
Quer dizer, são situações...
A cassação...
O procedimento é o mesmo.
Cassação foi processo administrativo, uma coisa, que é o que pode gerar uma CPI. Agora, a CPI não é processo administrativo, gente. O advogado está me falando isso aqui.
Para que que está
aqui? São dois pauta, processos diferentes. Um processo é um processo administrativo. Ele... O processo administrativo precisa de 2/3 dos votos, não é nem a maioria, é 2/3. Uma CPI, ela precisa de 6 assinaturas para poder ser... Isso é tão está escrito tão claro na lei orgânica, tão claro na Constituição. Agora, um processo administrativo, para poder... Aí são dois procedimentos totalmente diferentes um do outro. Eu queria que a gente, em vez de ficar discutindo, que a gente fizesse um encaminhamento, senhor presidente. Se o senhor vai seguir a posição do nosso jurídico ou não.
Vereador Cide Caetano.
Senhor presidente, então, na verdade, até porque... como eu disse, eu vou até fazer uma leitura para poder ficar bem claro, porque assim, eu estou me reportando a vossas excelências, não é a minha vontade, não é a minha interpretação, não. Porque aqui nós não estamos acima do que diz a Constituição Federal. A Constituição Federal é a nossa carta magna. Se ela fala isso, nós temos que obedecer. Então eu não posso falar assim, eu entendo e discordo de forma diferente da Constituição. Não é de mim, não. Vai estar discordando é o que diz a Constituição Federal. Então, o que diz a Constituição Federal no seu artigo 58, tá? Eu até ia trazer, foi tempo de trazer a decisão do Supremo, que fala exatamente essa questão, tá? É, o artigo 58 da Constituição Federal diz o seguinte: o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Aí vem, na Constituição das mesas e de cada comissão, é assegurado, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da casa, da respectiva casa. Aí vem o parágrafo terceiro, que é o específico para a questão da CPI. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação. Então, assim, se você não precisa ter indícios em si. Se você tem um fato, alguma coisa que já tem comentário na sociedade, e que chega ao conhecimento da casa, a casa pode sim montar a comissão para investigar, porque não está condenando ninguém. A comissão só vai fazer investigação. Se tiver as irregularidades foram comprovadas, aí é que vai tomar suas providências conforme for cabível, enviadas para o Ministério Público para que sejam tomadas as providências. Então, é cabível, somente é um momento de investigação. Então, continuando, que diz o seguinte: inquérito que terão poder de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos da respectiva casa. Serão criadas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, né, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo as suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, quando aí assim identificado. Então, essa é o dispositivo da lei maior que a Constituição Federal. E a nossa lei orgânica, também no seu artigo 25, diz o seguinte, fazendo a leitura para vossas excelências, para dizer que aqui não é a minha vontade. Tá? Não é a minha vontade, é o que a lei orgânica diz. Artigo 25. A Câmara terá comissões permanentes, especiais e parlamentares de inquérito. As comissões permanentes têm razão das suas matérias e sua competência cabe. Aí, na verdade, vem o parágrafo 4º. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outras previstas no regimento interno da Casa, serão criadas pela Câmara mediante requerimento de no mínimo um terço dos seus membros para apuração de fato determinado e prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que esta promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Portanto, é somente esse ofício. Na verdade, deveria estar aqui somente para uma leitura, para uma questão, mas não há necessidade nem de estar na pauta, senhor presidente. O que precisa, na verdade, é o quê? É enviar para o presidente, né, o requerimento, e aí ele vai seguir o rito, né, para que os blocos parlamentares da casa façam a indicação aí dos membros para a composição, e logo em seguida ele vai fazer a publicação de nomeação dos membros escolhidos. Aí sim começa a se instalar, né, a comissão parlamentar de inquérito. Então, Vossa Excelência pode inclusive retirar, para não ter mais nenhuma discussão também, e amanhã já deixa na presidência. Que é uma questão natural, mas não há necessidade de votação. Senhor presidente.
Questão de ordem. Eu vou levantar a questão de ordem. Me permite a palavra?
Vereador Santiago.
No mesmo sentido que o vereador Caetano defende, dentro da Constituição Federal e após o levantamento da questão de ordem, gostaria que o Vossa Excelência prestasse atenção, eu quero a manifestação da assessoria jurídica, se eu estou certo ou estou errado. No seu parágrafo 3º do artigo 58, que trata das comissões, que o senhor leu agora mesmo, diz o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento das respectivas casas. Serão criadas pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de um fato determinado. De um fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Fato determinado, senhor presidente. Agora eu vou ler o requerimento aqui. Agora eu vou ler o requerimento que veio para essa casa. Requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Edmundo Nunes Dourado, que sejam tomadas por essa conceituada Casa de Leis as medidas necessárias no sentido de promover a formação da CPI do Meio Ambiente, visando investigar os indícios de crimes ambientais e outras irregularidades praticadas no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e no município de Formosa. Aonde está o fato determinado? Senhor presidente, eu não terminei.
De crimes ambientais.
A palavra está comigo, vereador. A palavra está comigo. Não foi definido qual o crime, qual é o fato determinado. Por essa razão, senhor presidente, podem até determinar e apresentar na próxima sessão. Agora, esse aqui está evado de nulidade. E eu gostaria que Vossa Excelência avaliasse a questão de ordem e solicitasse o apoio da assessoria jurídica, pois não há um fato determinado aqui.
Senhor presidente.
Senhor presidente. Vereador Wener Patrick.
O vereador Santiago tem tanta ânsia de defender a não instalação da CPI que ele está misturando os argumentos. A gente está falando aqui da votação ou não. O senhor já está falando de outro assunto. Vamos concluir um para depois terminar o outro. Né? Primeiro a gente tem que fechar aqui a questão de que se tem que votar ou não. Agora o senhor já entrou com um assunto aí de que o tema não é claro. Para mim é mais que claro.
Mas qual é o crime, vereador?
Crimes ambientais.
Mas diga um.
Crimes
diga
ambientais.
Diga um, que não
está
aqui.
Só uma parte para contribuir.
O Zé Gomes.
As nações mortas.
Na verdade, o Laguinho do Vovô. Laguinho do Vovô.
O Laguinho do Vovô. Agora o senhor vai me falar que não tem crime ambiental no Formosa.
Uma parte.
A parte do vereador.
Vereadores. Ordem, vamos. A palavra está com o
vereador. Você deu a parte do vereador Caetano.
Ó. A questão que o nobre vereador Santiago coloca, não há nem razão de ser, porque nós aqui não cabemos dizer se o cara cometeu crime ou não. Nós vamos investigar, eu não posso chegar e falar assim, ó, tem que apontar nele, ele cometeu esse crime aqui. É a investigação, quem cabe definir se o cara cometeu crime ou não, é o judiciário, nós só vamos colher as informações, as provas e falar assim, não, aí é lá no judiciário, o Ministério Público vai dizer, não, ele cometeu esse crime. Não cabe a nós. Nós vamos buscar, agora ele quer que nós já define aqui, não, que o cara cometeu crime disso. Não cabe ao Poder Legislativo fazer isso aqui. Nós não podemos, ó, CPI não pode acusar e não pode condenar. CPI só pode investigar, colher as informações e levar para quem de direito. Quem pode acusar é o Ministério Público. Quem pode condenar é o Poder Judiciário. Não somos nós, não. Então, agora quer fazer uma mistura totalmente divergente. Agora, o que eu coloco para Vossa Excelência, até para poder a gente encerrar a questão, o nobre vereador Wenner, e porque nós temos o rito mais correto, que até faz alguma correção que tiver que ser feita no requerimento, é só retirar o requerimento e apresenta à presidência, entendeu? Para poder dar o seguimento correto, conforme a lei orgânica e a Constituição Federal, que não há necessidade de votação.
Sobre... Senhor presidente, presente. O senhor não decidiu a questão de ordem levantada. Eu gostaria que Vossa Excelência decidisse pegar suporte da assessoria jurídica em relação a essa questão. Eu não sou contra a abertura. Agora, vamos seguir as regras. Vamos delimitar o que é que vai ser tratado. Essa é a questão. O que é que vai ser tratado? Entendeu? Agora, genericamente, o que exatamente? Onde? Ah, é a Lagoa Feia? Beleza, a Lagoa Feia. É o Zefa Gomes? Zefa Gomes. Entendeu? Agora, vamos definir quais são as regras de uma delimitação do
trabalho. Seu vereador, a assessoria jurídica já deu o parecer dela sobre o assunto. Vamos seguir a ordem aqui para não...
Sobre essa questão não deu, senhor presidente. Sobre essa questão que eu levantei, a questão de ordem, não deu.
Senhor presidente, crime ambiental são mais de 1.000, de 500.000. Pelo jeito aqui que o vereador Santiago está falando, não tem crime ambiental em Formosa. Eu estou entendendo isso. Então, o que acontece?
Eu quero que delimite, vereador.
Mas quem vai delimitar é a CPI. É a CPI que vai delimitar e que vai ver, depois que ela estiver constituída, que ela vai ver o tamanho da investigação que vai ser feita. Não é antes que isso é feito. O tamanho da investigação ele é feito depois... Que é montada a CPI. Agora, se não existe crime ambiental em Formosa, aí nós não temos que fazer nada mesmo, não. Deixar quieto.
Senhor presidente.
Vereador Gustavo.
Boa noite, senhor presidente, aos novos colegas. Eu só não estou entendendo por que a gente não pode abrir uma CPI falando de crimes ambientais. É igual o vereador Wenner falou, são mais de 1.000 crimes que pode ter acontecido na cidade. Agora, vim querer jogar em cima de um requerimento a não abertura de uma CPI... Vamos investigar, gente. Nós estamos aqui é para isso. Nós estamos aqui para investigar o que está acontecendo na nossa cidade, ué.
Pode, vereador.
Pois não.
Na verdade, não é a questão da não investigação, vereador. A questão é como atribuir o crime a determinada pessoa sem dizer exatamente qual foi, o que ela fez, ou quem fez. Entendeu? A questão é delimitar. Vamos estabelecer quais são os pontos, onde são os pontos. Quem é responsável? A partir daí, nós temos dados para começar a trabalhar. Agora, de uma forma genérica, sabe, eu não sou contra, eu sou favorável. Né? Eu sou favorável a investigar. Agora, dentro de uma delimitação, de um regramento, dentro de uma limitação estabelecida, com questões definidas. Agora, a Deus dará? Eu acho que não é essa a questão. Entendeu? E ademais, o vereador Gustavo, a qualquer momento isso pode ser retificado. Essa questão do requerimento pode ser retificada e entrar de novo. Segundo Vossas Excelências, não precisa nem de que é a primeira vez que eu vejo em 10 anos um requerimento que vem para a sessão e que não é votado. E que, para mim, eu queria ver se esses vereadores têm a mesma disposição de abrir uma CPI na primeira semana depois da eleição. Se não é um momento... para se colher dividendos políticos, esse aqui, de um factoide, um algo que não se delimita o que é.
Obrigado pela boa, vereador. Já cedo a parte. Eu concordo com Vossa Excelência. Para mim não tem dia nem hora para poder abrir CPI aqui, não. Pode ser agora, pode ser depois da eleição, pode ser dia 31 de dezembro, pode ser qualquer dia. Agora, eu quero que seja apurado os fatos. São crimes ambientais. Na hora que abrir a CPI... ele vai ver que os crimes que são, que está sendo acusado. Agora, por que tem que falar para ele o que é que ele vai ter que responder? E se tiver mais alguma coisa? E ficar fora, vai ter que abrir outra CPI para poder investigar? Não, aí não, hein?
Parte, vereador.
Eu acho que não. Pois não, a parte.
Ele quer, o vereador Santiago quer que a gente coloque responsáveis de crimes que ainda não foram investigados. Para que funciona a CPI? A CPI funciona para poder dar poderes plenos para a Câmara, para ela poder... requerer documentos, para ela poder fazer oitivas. Esse é o poder que a CPI tem para poder fazer. Nós não podemos falar que alguém é culpado ainda, vereador Santiago. E o que o senhor chama de factóide, eu chamo de crimes ambientais graves, indícios que estão acontecendo na nossa cidade. Agora, assim, não é uma questão contra prefeito, não é uma questão contra governador, não é uma questão contra presidente da República, não. É uma questão dessa casa ter consciência e ter responsabilidade de que o meio ambiente está indo por ralo e em Formosa está indo a passos largos. Que nós estamos correndo o risco do Itiquira acabar. Que nós estamos secando nossas nascentes. E isso não é factoide, não. Isso não é factoide, não. Isso é uma coisa que deveria ter sido implantada há muito mais tempo. Se há 10, 15 anos atrás houvesse feito uma CPI dessa aqui sobre o patrimônio histórico, a gente tinha os casarões de Formosa aqui ainda. Não tem como ter mais, é tarde. Vereador... Mas não é tarde para a gente perder o Itiquira, para a gente perder a Lagoa Feia, para a gente perder o Bandeirinha. Não dá tempo ainda de correr atrás. E essa casa tem que ter responsabilidade com isso. Nesse sentido, senhor vereador, senhor presidente, eu gostaria que o senhor fizesse os encaminhamentos para a gente poder tomar as providências devidas.
Vereador Gustavo, mais uma parte, vereador Gustavo, bem rapidinho.
Com a palavra, vereador Gustavo.
Só... Pois não, vereador Macarrão.
O problema aqui é que está em discussão que eles não querem deixar votar. Aqui está, matérias únicas e votação, matérias em discussão e votação única. Então essa matéria é para ser votada, não é? Eles não querem deixar ser votado aí. Se trouxe para a pauta é para ser votado, é só isso a discussão. Ó, leia para mim, fazer um favor, vereador.
Não, eu já li, ué.
Então, o erro é nosso, dos vereadores?
Não, o erro não é do vereador, não. O erro é da discussão que está sendo gerada, vereador, de querer defender um crime ambiental.
Você vota dos crimes ambientais. Você vota, eu voto com minha consciência.
Eu não estou perguntando como é que o senhor vota.
Eu não estou perguntando para você, eu estou falando que a batalha tem que ser votada.
Eu estou só te falando o seguinte, eu só acho errado. Assegura a palavra, senhor presidente.
Está assegurada a palavra,
Gustavo. Eu só estou falando, vereador, que da forma que está sendo conduzida a discussão,
tá.
Não tá sendo correto. Se quiser votar, tranquilo, vota do jeito que está, ou vota fazendo outra coisa, ou tira isso aqui, bota em outro lugar.
Não,
agora, eu só estou falando o seguinte:
tudo bem, você
se está genérico, isso aqui não está genérico, não. Está falando de crimes ambientais. Agora, tem 3 anos que nós estamos convocando, pedindo para o secretário vir aqui falar sobre crimes ambientais e ele não vem. Aí o dia que ele recebe a convocação, ele vem na hora que quer, pensando que é a casa de mãe Joana. Ninguém está aqui para ofender ninguém. Mas nós queremos esclarecimento. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Falar o vereador Miquita.
Senhor presidente, como diz aqui no regimento interno também, fala que o que é, né, o requerimento, Vossa Excelência tem conhecimento, e diz que está sujeito apenas ao despacho do presidente ou deliberação do plenário. Isso aqui, como o vereador Macarrão disse, veio aqui para deliberação do plenário, que tá, inclusive está escrito, matéria de votação única, veio aqui para ser votado. Se não é para ser votado, igual o vereador Caetano falou, que os autores do requerimento retirem de pauta. Que retire de pauta.
É isso agora mesmo, essa questão de ordem que eu coloquei.
Ô vereador, eu ouvi vocês falando, agora eu queria que vocês me ouvissem, por favor. Eu gostaria também de ouvir, se fosse possível, se fosse entendimento do senhor também, a gente ouvir mais uma opinião do doutor Edmundo, se pudesse, para poder a gente ficar mais... Porque pode estar eu errado, pode estar eles errados, ninguém sabe. Então a gente quer ouvir mais um profissional na área para poder ver qual é o entendimento dele também.
Atendendo ao pedido do vereador Miquita, vamos ouvir o doutor Edmundo, assessoria jurídica da Câmara.
Boa noite a todos. Eu penso que o requerimento não tem fato certo. Deixa eu te explicar uma coisa. A lei, ela impõe à CPI que investigue um fato certo. O que é um fato certo? Vou te dar um exemplo. Emissão de licença de uso de solo em desacordo com o plano diretor e etc. e legislação. Isso daí é um fato certo. Liberação de animais presos em via pública, sem o devido processo legal de devolução com o pagamento das taxas e multas incidentes. Isso é um fato certo. Agora, do jeito que foi proposto o requerimento, nós vamos tentar fazer uma fiscalização, uma inspeção por meio da CPI, sem objeto. Nós vamos chegar e falar, vamos fazer um requerimento. O que nós vamos investigar? Não tem objeto. Se ele virar e falar assim, não cumpro, nós vamos falar que ele desobedeceu? Desobedeceu o quê? Né? Então é melhor refazer o requerimento, conforme está escrito lá, bonitinho, verificar qual a documentação está em poder da Câmara, verificar o que de fato está em desacordo, se é que existe alguma coisa em desacordo, pontuar e colher assinaturas. É a minha opinião, de verdade. Porque não dá para iniciar um procedimento torto. Ele vai terminar torto.
Senhor presidente.
Mas foi isso que eu coloquei, inclusive eu estava fazendo a correção para o presidente. Foi tudo que o doutor Edmundo está colocando, é o que eu já coloquei desde o início.
Senhor presidente.
Entendeu? Desde o início eu coloquei isso. É tanto que eu até citei o fato, questão determinada, o prazo certo, né, a questão para complementar o requerimento. Então, é melhor a gente tirar.
Senhor presidente.
Vamos seguir a ordem.
A palavra está com o vereador Miquita.
A palavra está com o vereador Miquita.
Permita uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Só para resgatar a verdade mais uma vez. É óbvio que eu sei que tem dezenas de crimes ambientais, talvez centenas. É óbvio que eu sei. Os senhores são testemunhas que semana passada teve aqui o Jorge Diabe e outras pessoas, e eu me coloquei à disposição de ir com ele lá, onde está acontecendo o crime ambiental, tirar foto, fazer representação no Ministério Público, no Meio Ambiente, onde quer que seja. É óbvio.
Não,
quer dizer, é claro que eu sei. Agora, vamos seguir a regra, vamos estabelecer aonde que está o crime. Tá, aonde é o crime. É claro que não vamos atribuir a responsabilidade pela pessoa A, B ou C. Isso vai ser no decorrer da investigação, naturalmente. Agora, eu muito me chamo a atenção, é na iminência de uma eleição, se criar essa comissão parlamentar de inquérito, e que teve 3 anos e meio para trás antes para ser criada e não foi. Então, quer dizer, isso me chama a atenção. Então, quer dizer, será que não é para colher dividendos políticos? Quer dizer, eu sou favorável. Agora, vamos criar dentro da regra? Vamos estabelecer onde? Quando? Né? Qual é o fato? E pode ser vários fatos. Entendeu? A assessoria jurídica se manifestou muito bem fundamentada. Muito bem fundamentado. E acho que não é difícil se estabelecer os fatos. Obrigado, obrigado pela parte.
Vereador Miquita, uma parte?
Pois não, vereador.
É porque eu tô bobo, porque é com a sanha do vereador Santiago em defender a não instalação da CPI. Porque ele pula de um argumento para o outro. A discussão que eu estou nela aqui até agora é se tinha que votar ou não. E nós decidimos que não tem que votar, não é isso? Isso está bem claro que as 6 assinaturas acabou. Agora, se não tem objeto, o que não falta é objeto. Nós vamos colocar todos os objetos e vamos implantar a CPI de uma forma normal. A única coisa que a gente não queria é que isso viesse à votação, porque CPI não se vota. CPI é instrumento de minoria. Quanto à questão de ser eleitoreiro, de não ser eleitoreiro, não é o senhor que vai julgar, vereador Santiago.
Não, o senhor não é juiz.
Opinião, tudo bem, mas não julgo. O julgo não é do senhor. Né, essa casa é uma casa política, né, ela está fazendo política pública de meio ambiente, que é o momento de fazer. Né, na minha opinião, e na opinião de vários, e o senhor tem que respeitar a opinião, porque nós respeitamos a opinião de todo mundo aqui. Viu, vereador Miquita? Para mim não tem problema nenhum, a gente retira e retifica o que está escrito e vamos tocar a CPI.
Viu, presidente? Continuando, eu gostaria, inclusive, agradecer os apartes, e isso enriquece a discussão, apesar de cada um pensa de uma forma, e eu gostaria de ter ouvido o doutor Edmundo, porque eu acho que sempre é melhor a gente ouvir, porque na forma que está sendo realmente o que o Santiago está falando desde o início, é que não estava determinado o que era o fato. Vocês, eu tenho certeza que nós, todo mundo, se quiser ver alguma coisa errada no meio ambiente, nós temos. Então, que faça, fundamento direitinho, que está errado, a maneira de que está direcionando o requerimento, está errado. Até no início o vereador Caetano falou que retira, então. Porque se está aqui para ser deliberado pelo plenário, tem que votar. E tem que ter o número de votação também, que depois eu quero também que a casa nos ajude a se passar por esse plenário para nós saber a votação, qual é o quórum. Eu gostaria de saber também. Então a gente é leigo, a gente tem que procurar quem sabe. Tem quem sabe aqui sentado ao lado nosso. Então não adianta nós ficar assim, não. Te retira, faz as coisas direitinho, traz de novo. Pronto. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra para o vereador Domingos Filho, eu só gostaria de lembrar, ao nome do vereador Santiago, que esta é a terceira vez que se tenta instalar uma CPI aqui nesta casa. Portanto, não é nada eleitoreiro. É a terceira vez, 2014, 2015 e 2016. Sim, então, imaginem que esta casa não tome uma postura para investigar os crimes ambientais e, no futuro, nós temos uma cachoeira que não existe, nós temos nascentes que não existe, destruída. Que futuro vai ficar para as nossas crianças, para a juventude? É isso que nós vamos deixar? Então, esta casa tem o dever de barrar os diversos crimes ambientais que estão acontecendo aqui em Formosa. Eu não sei por que há resistência de se investigar crimes ambientais em nossa cidade. Vou falar, vereador Domingos Filho.
É, da última vez que eu falei que tinha vergonha dos vereadores e vergonha de ser vereador em Formosa, já tem até gente que está com o DVD preparado para levar para a eleição, para ir nas ruas. Mas me envergonha, sabia? Sem brincadeira, é vergonhoso. Vereadores, a situação que está acontecendo dentro da cidade de Formosa, todos estão vendo a realidade. Será que um laguinho do vovô, que hoje mesmo pela manhã foi falado nas três emissoras de rádio de Formosa, Laguinho do Vovô, que é no Abreu, Lagoa Feia, quantos anos que já vem se falando da Lagoa Feia? E quando nós chegamos aqui, silêncio, por favor, ó, educação, vocês vão falar a hora que eu não estiver falando, tá? Então isso é brincadeira, gente. É brincadeira agora instalar uma CPI, nós não estamos crucificando ninguém, nós não estamos crucificando o secretário, simplesmente nós estamos dando as mãos para resolver os problemas do meio ambiente da nossa cidade, do nosso município. Quantas pessoas estão sofrendo a falta de água, Riacho dos Porcos? Quem tem condições, abre Poço das Treze Anos. Quem não tem, tem que buscar água com carroça a 30 quilômetros, a 40 quilômetros. Vendo o seu gado morrer, vendo os seus cavalos morrer, faz parte do meio ambiente, é zona rural, mas pertence ao município de Formosa. Aonde que tem que ser feitas as denúncias? Na Secretaria do Meio Ambiente. Agora que eu ouvi ontem do vereador Jurandir, ouvi do secretário falar que eu mandei um requerimento genérico. Genética desgrama, rapaz! Genérico é um negócio, ué, brincadeira, me respeita. O que eu estou fazendo aqui é compromisso com o povo, não é brincadeira não. Agora os outros vêm brincar com a minha cara aqui, eu estou aqui porque o povo me colocou. A nossa obrigação é de trabalhar, e nós temos que instalar sim essa CPI. Nós temos assessoria jurídica que dá suporte para nós aqui, ó. E a doutora Maria Alice revelou para nós aqui no início da sessão, ou será que ela está mentindo? Ou vocês estão desrespeitando o trabalho dela, que presta um grande trabalho dentro aqui dessa casa? Ela relatou para nós. Agora, vários vereadores querem criar um bolo de neve e disfarçar e acabar com tudo. É brincadeira, nós não estamos crucificando ninguém aqui não. Quem não deve, não teme. O que, que custa o secretário vir esclarecer para a população de Formosa, junto ao Fórum do Meio Ambiente de Formosa, que tem várias denúncias protocoladas para... Sim. Para fazer.
Só para tentar contribuir. Quer dizer, a questão que se chegou a essa CPI foi a questão que entidades defensoras do meio ambiente foram retiradas do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Não. Quer dizer, culminou com isso e gerou essa questão. Essa questão foi resolvida. O secretário está marcado para vir aqui. O senhor entende que a questão que eu levanto não é uma questão contra a abertura de CPI, e sim a forma. O senhor entende que eu acho que devemos pontuar, por exemplo, crime na Lagoa Freia, crime no Zefa Gomes, crime no Itiquira, e assim por diante, para que a gente tenha dados de trabalho, entendeu? De uma forma coesa, de uma forma definida, apurando responsabilidades, e aí por diante. Então, quer dizer, entre... se colocar coisa como tem que ser e não se colocar, são coisas bem diferentes. Então, senhor vereador, quer dizer, são situações bem diferentes. É delimitar o que é que tem que ser trabalhado. Obrigado pela parte.
Vereador Dr. Santiago, ali no meu gabinete tem denúncia junto ao Ministério do Meio Ambiente Federal. Aqui em Formosa, quando aconteceu aquele grande crime onde os peixes morreram, eu não era presidente da Comissão do Meio Ambiente. Simplesmente eu era o vice-presidente da comissão. Eu saí de Formosa, fui até Brasília para fazer a denúncia sozinho. Fiz a denúncia. Eles vieram aí, colheram o material, fizeram o resumo. Os piquezeiros que cortaram naquela fazenda, alguém fez alguma coisa? São diversos crimes que ele recebe. Simplesmente ele não faz nada. Então nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós queremos compartilhar uma ideia para ajudar o nosso município a sobreviver. Porque se nós não unir e não trabalhar em conjunto, nós não vamos respirar. Vereador. Olha bem a barroquinha. O que é que está acontecendo? Jogando lixo ali. Em 2012, eu ainda consegui embargar aquele serviço ali, certo? Onde a Defesa Civil de Formosa foi lá e fechou junto com o juiz. Agora, são demandas que nós temos que juntar as mãos. Quando é uma situação complicada, que a gente vê o futuro nosso, o futuro dos nossos filhos, igual a gente está vendo várias pessoas fazendo campanha educativa a respeito da Cachoeira do Itiquira. Ninguém está acreditando. Mas quando secar, todo mundo vai com uma garrafinha d'água lá jogar na cachoeira para voltar a água rojar. Então nós temos que tomar medidas antes. Nós não podemos usar o prefixo antes do afixo. Nós temos que trabalhar em conjunto, é nossa obrigação. Agora fica nesse... Aqui, ó. Vou falar o quê? Brá, brá, brá. E não tomamos uma medida certa para resolver o problema do nosso município. Nós temos que unir. Quer falar? Fala.
Uma parte, vereador. Domingo está nervoso. E acho que até certo ponto o nosso colega tem razão. Mas eu quero te dizer o seguinte, o problema da natureza, certo? Daqui um pouco vai falar que não está chovendo, porque Itamar é culpado, porque a situação é culpada. Eu acho o seguinte, o que nós temos também é que rezar, pedir a Deus que chova. Tem problema ambiental? Tem. Tem problema ambiental, que poderia ser fiscalizado melhor e tal. E ninguém aqui é contra a CPI. Eu não estou entendendo por que está brigando, batendo no balcão. Você está nervoso, vereador. Você é doente, você tem problema de diabetes, depois precisa tomar injeção e está passando mal. E depois vai falar que a culpa foi dos vereadores. E não é. Não é verdade.
Tá bom.
Então eu quero... Pera, só um minutinho. Então eu... Vereador Domingos Filho, eu também te falei que nós precisamos fazer alguma coisa sobre o meio ambiente. Você sabe o que é que eu estou querendo dizer, né? Não vou dizer, não, mas você sabe. Então, isso está sendo muito prejudicial. Então, nós temos que... Né? É um problema seríssimo. Isso é no Brasil, é no mundo. Não é Brasil, é mundo. Não está chovendo. Não tem chuva. Se a cachoeira está, por exemplo, está diminuindo a água, não é porque não está chovendo agora. Pode ter algum probleminha lá, alguma retirada de água... A gente tem que ir lá e ver. Agora eu quero confirmar, quero, ontem eu disse, certo? Que a comissão tem que ter uma ata, tem que ter documento, porque não é só falar. Então precisa ter o documento, inclusive eu acho que eu ainda tenho lá em casa guardado, quando aconteceu do Itiquira, a ata assinada com promotor, com tudo, foto, tudo. Aí você tem respaldo legal para brigar. Agora, o que nós estamos discutindo aqui, que o requerimento é errado, vereador, só isso. Ninguém é contra a CPI. Eu não sou contra a CPI. Agora, eu acho que tem que ser uma coisa, fazer correto. Só isso que a gente está brigando. Não tem nada a ver. Ou então fizesse um ofício para o presidente, se acha que não precisa votar, não é requerimento. Fizesse um ofício para o presidente, certo? Para ele instalar as comissões. Só isso. Então, esse é meu ponto de vista. E muito obrigado pela parte, não fica nervoso. Porque você adoece, eu também vou ficar doente, porque o nobre colega, meu amigo, eu vou ficar muito triste, o nobre colega ficar doente. Fica nervoso.
Muito obrigado. Não terminei ainda.
Eu
sei que vocês querem contribuir. Gente, olha bem, a gente até respeita o vereador Antônio, porque é 5 mandatos, né? Então, todo mundo é doente, vereador, mas infelizmente... Às vezes a gente até extrapola pela uma situação, pelo seguinte, porque dentro de Formosa, o nome da gente como vereador já é bem cobiçado pela população. Vocês viram prova disso quando essa casa queria aumentar o subsídio e essa casa foi lotada, né? Infelizmente, eles fizeram uma brita aqui dentro e travou tudo, não teve como votar no subsídio, ninguém teve esse aumento. Mas eu quero falar o seguinte, o compromisso nosso é o seguinte. Às vezes muitas pessoas pensam que o vereador, eu acho que o vereador ele não podia ser autoridade, porque muitos abusam do poder. certo? Principalmente nos crimes ambientais. Nós temos vários crimes ambientais em nosso município, nossa cidade. Ali no meu gabinete, eu acabei de falar dois que eu protocolei em Brasília, tem vários lá, direto. Eu faço essas ações sozinho, em conjunto com Deus, porque eu tenho certeza que cada um que correr atrás, ele vai conseguir alguma coisa. É, a gente vê que aqui no nosso país, a gente vê o Amazonas, a gente vê várias situações que o Amazonas é o pulmão do mundo, mas muitas pessoas pensam que não. A gente vê o povo ali fazendo desmate, roubando madeira e muitas madeiras, e Formosa está tendo essa prática. Está tendo essa prática e a Polícia Federal vai vir. Vai vir em Formosa a Polícia Federal prender quem está desmatando. Não adianta esconder, porque as algemas vão chegar. E eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para defender o meio ambiente. E quero falar com vocês. Quero falar com os nobres colegas dessa casa. Que nós temos que tomar uma medida o mais rápido possível. Nós não estamos fazendo nada contra o secretário. Aqui não tem nenhum terrorista. Ninguém vai tirar sangue de ninguém. Ninguém vai abusar de ninguém. Simplesmente nós queremos dar as mãos para resolver certa situação que é preciso ser resolvido o mais rápido possível. Uma parte do vereador.
Não, só... Eu gostaria que fosse mais retirada do vai pedir a retirada do projeto, então, do requerimento. Vamos deixar para nós brigar na hora que for votar mesmo, certo, o outro requerimento. Aí a gente,
então, só briga, terminando. Então,
só pedir a retirada aí.
Uma parte também, vereador Domingos.
Sim.
Só a questão de entendimento aqui, aí até os companheiros de bancada, ver se o entendimento é esse. Ser retirado, amanhã cedo a gente coloca os objetos, reassina, já manda para o presidente escolher os nomes para já instalar amanhã ainda a CPI, certo? É isso, vereador Caetano? Então...
É, vai ter um rito a ser seguido conforme a lei orgânica e a própria Constituição. Tá? Tem que primeiro fazer, faz o requerimento, normalmente, e a gente vai delimitar dentro do próprio as regras que tem que ser seguida. Tá? Já o presidente, quando receber, o próprio requerimento já vai estar tudo a essas instruções.
Sem prejuízo de haver sessão.
É, sem prejuízo. Ótimo. Sem prejuízo.
Eu gostaria do entendimento dos vereadores, então, para que a gente encerrasse, após a fala do Domingos Filho, encerrasse a questão, para a gente dar continuidade na pauta, porque nós temos uma matéria aqui, temos uma moção, temos a família do senhor Marcos, né? Eu gostaria, então, que depois da fala do Domingos Filho, a gente encerrasse para a gente fazer os encaminhamentos.
Senhor presidente, só terminando também, já que vai ser retirado, eu quero até pedir desculpa. Às vezes a gente fica meio equivocado em certas situações, mas nós estamos vendo o Fórum do Meio Ambiente, nós estamos vendo o Carlúcio aqui diariamente, nós estamos vendo várias pessoas com várias denúncias aqui na casa, e a gente quer tomar medidas, e essas medidas têm que ser o mais rápido possível. Nós não podemos perder tempo, porque se nós perder tempo, nós vamos sair daqui e vai ser mais um vereador a ter um nome que não fez nada pelo município de Formosa. Obrigado.
Eu, particularmente, vejo a importância da criação dessa CPI. Ela não está aqui para fazer política, não está aqui para perseguir ninguém, simplesmente para proteger o povo de Formosa, para proteger o nosso município, para deixar para as futuras gerações uma cidade melhor, né? Formosa é uma das únicas cidades que ainda tem esse ar interiorano, né, bom de se viver, então nós temos que preservar isso. Eu vou passar a palavra para o vereador Castro para ele fazer as suas considerações.
Senhor presidente, colegas, eu não sou contra a CPI. Agora, nós temos que lembrar que ontem foi feito um compromisso aqui com o secretário, para ele vir aqui no dia 22, às 19 horas, para prestar esclarecimentos, onde cada um de nós vamos estar preparado para fazer as perguntas e vamos ouvir as respostas. Era só isso, senhor presidente.
tendo em vista os entendimentos dos vereadores, tendo em vista o parecer do nosso jurídico, determino a retirada do presente requerimento, encaminhando para as devidas alterações e a formação da CPI. Peço ao secretário que faça a leitura das indicações.
Indicações. Solicito ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Antônio Faleiro, no 471/16, realizar os jogos para escolares municipais de Formosa com o intuito de promover a inclusão de deficientes físicos, motores e mentais na prática esportiva do município. No 472/16, solicitar junto ao governo estadual de Goiás o incentivo em todas as escolas de Formosa ao projeto federal Jovem Senador. No 473/16, oferecer mutirões de saúde para todos os funcionários públicos de Formosa, quando em épocas de campanhas nacionais, com visita in loco às empresas públicas por profissionais agentes de saúde. No 474/16, efetuar mudança no ponto de ônibus na rua Herculano Lobo, ao lado da Câmara Municipal de Formosa, para a Praça dos Barbosa, junto ao canteiro. Vereador Domingos Filho, número 533/16, fazer troca de lâmpada queimada na rua 10, no Jardim Bela Vista. Número 534/16, fazer limpeza geral na rua 15, setor Village. Número 535/16, fazer mapeamento no setor de Chacras Abreu para ser feita a entrega de correspondências pelos Correios. Número 536/16, fazer pavimentação asfáltica na Avenida A do Parque da Colina. Número 537/16, fazer limpeza geral na rua 15, no Barco São Benedito, no bairro. Número 538/16, fazer pavimentação na rua H, no Parque da Colina. Vereador Nélio Marques, não se encontra, porém será retirado. Vereador Santiago, no 493/16, providenciar a implantação do projeto Idoso Experiente, para inseri-lo no mercado de trabalho do município de Formosa. No 494/16, viabilizar a confecção e distribuição de panfletos objetivando a conscientização da população sobre os riscos de acidentes domésticos com criança. No 495/16, promover continuadamente nos distritos e aglomerações da zona rural programa cultural, podendo ser prevista a utilização de equipamentos itinerantes para biblioteca e apresentações culturais. No 496/16, enviar para a Câmara projeto de lei que institui o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil do município de Formosa. Estabelece as diretrizes, os critérios e os procedimentos para a gestão dos resíduos de construção civil e da outras providências. No 497/16, fazer campanha de informação e conscientização nas escolas municipais e estaduais e junto à população quanto à prevenção de acidentes de trânsito no município de Formosa. No 498/16, providenciar a substituição do papel convencional por papel reciclado pela administração direta e indireta no município pelo Legislativo Municipal.
Em discussão, as indicações... Não havendo manifestação, aprovadas. Peço ao secretário que dê continuidade na pauta.
Moção. Vereador Castro. Moção de congratulação número 009/16, a ser consignada ao senhor Marco Antônio Vieira Batista, secretário municipal de transporte, pelos bons serviços prestados à comunidade formosense.
Pela ordem, presidente.
Vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas. Especialmente, sejam bem-vindos, senhora Maria Helena Araújo Batista, mãe, senhora Ellen Maria, esposa, senhorita Mariana e Manuela, filhas, senhor Miguel, filho, amigos, Ricardo, Edna, Marcivon, Genedir Ribas, ex-vereador, sejam bem-vindos a essa casa. A família, vou justificar o motivo pelo qual o senhor Marcos foi convidado para receber uma homenagem de todos os vereadores dessa casa. Primeiro vou ler o seu currículo.
Marcos Antônio Vieira Batista, nasceu no dia 10 de março de 1969, na cidade de Brasília, mas foi criado em Formosa, Goiás. Filho de Manuel Vieira Batista e Maria Helena Araújo Batista, casado com Helen Maria Ferreira de Farias, há 25 anos. Tem 3 filhos, Mariana, 22 anos, Manuela, 18, e Miguel, 9 anos. Fez o colegial no Colégio Sagrado Corações, o ensino médio no Colégio do Planalto. Conseguiu o primeiro emprego no Bradesco. Trabalhou no Senado Federal no gabinete do saudoso Mauro Borges, no período de 1 ano. Na Câmara Federal, trabalhou 4 anos como secretário parlamentar do saudoso deputado Mauro Borges Teixeira. Foi gerente de vendas da Friboi, divisão de limpeza Flora, sendo nas áreas de MG. Logo depois foi para o Nordeste Brasileiro, com sede em Fortaleza, depois Recife e por último João Pessoa. Foi representante da Química Amparo, Produtos IP e Parmalat em João Pessoa durante 3 anos. Transferido para Goiânia, ficando 2 anos e logo depois a Brasília DF, trabalhando até 2014. Também na mesma época foi representante da Anicuns S.A., Aco Sucar. No período de 1º de abril de 2016 a 1º de junho de 2016, exerceu a função de secretário municipal de transporte. Atualmente trabalha no rancho com equitação e aluguéis de baias para cavalos. Pratica esportes equinos no município de Formosa, Goiás. Este foi seu currículo. Senhor Marcos, trouxe a público essa manifestação a todos os colegas, sessão anteriores. O senhor Marcos Antônio Vieira Batista, carinhosamente conhecido como Marquinhos, convidado para ser pelo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, para assumir o cargo de secretário de transporte, vaga essa deixada pelo seu titular por ter se lançado como pré-candidato ao cargo de vereador e que, por força da lei, teve de se licenciar. Para surpresa não só minha, mas também da comunidade formosense, ao completar aproximadamente 2 meses à frente da secretaria citada, que em tão pouco tempo pôde demonstrar grande competência no exercício da função, foi exonerado. Trata-se de uma pessoa inteligente, leal, solidária, espírito de luta, companheirismo, responsabilidade no trato com a coisa pública, um grande conhecedor das funções que o cargo exigia. Um cidadão formosense que, além de servil, é muito honesto. Para ele, no exercício da função de secretário, não existia situação ou mesmo oposição, pois o interesse público estava acima de qualquer outra coisa. O seu objetivo principal era corresponder à confiança que o prefeito Itamar lhes delegou, ou seja, servir a comunidade, ajudar a administração na busca de soluções para os vários problemas que a cidade e o município enfrentam, tanto na área urbana quanto na área rural, que precisassem ser solucionados. A sua fina educação fazia com que tratasse a todos com igualdade e buscava, dentro das suas possibilidades funcionais, encontrar soluções naquilo que lhes era solicitado, sem distinção, procurando sempre atender a todos. Um secretário que, em tão pouco tempo, vinha fazendo a diferença. Lamentavelmente, e talvez por pressões ocultas, teve que deixar o cargo. Pelo que nós conhecemos a respeito do senhor Marquinhos, trata-se de uma pessoa de personalidade, caráter, moral e libados, motivo pelo qual não se abalou com a sua exoneração. Nós perguntamos e ao mesmo tempo respondemos, será que eu fui exonerado por incompetência? Temos certeza que não. Provavelmente estava contrariando interesses pessoais e politiqueiros de alguém. A politicagem existe, senhoras e senhores. Infelizmente, lamento dizer que determinadas pessoas inescrupulosas, por interesses escusos, fazem uso de determinadas ferramentas para colocarem seus interesses pessoais e políticos acima dos interesses públicos. Isso é um vício grave nos diversos órgãos e repartições públicas nos dias de hoje, em todo o Brasil. É lamentável que a ganância de poucos gera o sofrimento de muitos. O Brasil passa por um momento muito importante de fortalecimento e observância dos valores éticos na vida pública. O surgimento de tantas informações aéticas e a sua punição consolidarão um país de instituições fortes e independentes, e uma prática política voltada para o bem comum e não para o enriquecimento ilícito dos mandatários em nossa nação. A politicagem, o jogo de interesses pessoais nos órgãos da administração pública de maneira geral, é uma realidade e, ao mesmo tempo, impugnante. Com essa moção, senhor Marcos, de congratulação, e como homens públicos que somos, cumpre-nos como reconhecimento e valoração, enaltecer o valoroso servidor da concepção da tarefa maior, no bom atendimento à população formosense, enfatizando como aspectos relevantes de sua conduta ilibada, de sua função, uma exemplar educação, discrição, lealdade, noção de cumprimento do dever, elevado senso de responsabilidade e organização, presteza no atendimento atinente à sua competência e objetividade nas ações que o cargo exigia. Com absoluta certeza que perdeu com a exoneração dos, quem perdeu com a exoneração do senhor Marcos, do cargo de secretário de transporte de Formosa, foi a comunidade. É só isso, presidente.
Com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Senhor presidente, novos colegas, boa noite. A todos homenageados, Marquinhos, boa noite, seus filhos, sua esposa, sua mãe, amigos. Ex-vereador Genedir, é um prazer tê-lo aqui conosco. Senhor presidente, o vereador Castro foi muito feliz em fazer essa moção, porque eu acho que é a primeira vez na história que uma pessoa é exonerada por serviços bem feitos, por atender realmente o que lhe foi dado. Marquinhos estava atendendo a população, fazendo bem sem olhar a quem. E eu acho que por motivos de força, não que seja de força maior, mas de força politiqueira, foi exonerado. A gente fica sem entender o motivo de uma pessoa que não atende às necessidades da cidade ficar em cargos que estão, e outras que estão atendendo realmente a tarefa que lhe foi dada, ser exonerada. Então, Marquinhos, a gente, como diz o vereador Domingos, sempre fala que árvore que dá fruto recebe pedrada, né? Mas eu acho que você recebeu foi uma machadada, não foi uma pedrada, não. Quero parabenizar o serviço que o senhor prestou à comunidade, o tempo que ficou lá, e lamentar pela sua saída, porque eu acho que a cidade perdeu muito com isso. Quero usar aqui um exemplo. O vereador Miquita, quando esteve à frente dessa secretaria, sempre fez pela sociedade, pela comunidade em geral. Era o que, que o senhor estava fazendo também, atendendo um bem comum, né? Interesses da população, sem olhar quem fez o pedido. Porque eu acho que quem faz o pedido não está pedindo para ele, está pedindo para a população. Os vereadores de oposição, se fizeram pedidos, estavam fazendo pedidos para a população. Aí eu posso falar porque eu acho que eu nunca fui lá fazer nenhum pedido a Vossa Excelência, mas eu tinha notícia do seu trabalho, né? Agora, todos os vereadores elogiando, falando que estava sendo atendido os pedidos da comunidade, e pela surpresa de todos, foi arrancado do cargo. Mas eu acho que isso só vem a te fortalecer. Parabéns, né, pelo caráter que você tem. Parabéns pelo serviço que você prestou no tempo que ficou lá. E parabéns, vereador Castro, pela moção. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, nesse mundo a gente paga muito caro por ter caráter, por não ser bibelô e nem fantoche de ninguém. Mas é um preço que a gente paga, que a gente, com certeza, a gente ganha muito lá na frente. É, a impressão que eu tenho é que esse governo privilegia muito e bastante as pessoas em seus cargos que não têm muita voz ativa, né, que se deixa ser manipulado. A gente está vendo várias pessoas, com certeza tem vereadores lá, tem secretários excelentes, mas a maioria são pessoas que são visivelmente manipuladas por um ou por outro ator das político, da sociedade lá da base aliada. Então eu acho que o prefeito começou errando desde a campanha, passou 4 eleições sem ganhar por causa disso. Quando foi eleito, errou na campanha também, depois errou no decorrer por confiar e por privilegiar pessoas que não davam resultado e por pessoas que não tinham essa voz ativa, né? Então eu concluo aqui que o prefeito realmente não teve a menor consideração pelo Marquinhos, pelo trabalho que ele estava fazendo, que a gente sabe que era um bom trabalho. Mas essa casa, Marquinhos, quero dizer que tem toda a consideração por você, sabe que você foi uma pessoa que fez a diferença lá dentro, e nesse sentido nós temos que parabenizar o vereador Castro por estar fazendo essa homenagem. Isso é um desagravo, Marquinhos, por tudo que você sofreu sem ter necessidade de ter sofrido, porque a partir do momento que você se dispõe aí para uma secretaria, para fazer, para ajudar amigos, para ajudar a cidade, né? E a pessoa ser retirada do cargo com 2 ou com 3 meses, não sei quantos, mas com poucos meses depois que entrou, ainda dando certo, né? Isso eu acho que é uma situação indigna de um prefeito fazer isso. Mas o prefeito não valoriza, mas essa casa te valoriza. Boa sorte, que Deus te abençoe. Você não perdeu nada por isso, não. Você só ganhou tanto com Deus quanto com a sociedade, com sua família, que sempre vai se orgulhar de você por isso.
A palavra, presidente.
Palavra, vereador Antônio Faleiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, homenageados presentes, familiares, amigos presentes, vereador Genedir Rivas, obrigado pela presença, vereador. Marcelo, nosso amigo também. Marquinhos, eu não vou entrar no mérito, mas eu quero dizer que você, sua família, são nossos amigos há muito tempo. Fomos bem dizer criados junto, ali no Hotel Imperatriz, né, o senhor Sebastião, Geraldo Macarrão, que era um grande amigo nosso, meu, de Miquita. Então nós temos histórias. E vocês são família, certo? Que de fato são merecedores. Porque se é de meu conhecimento, eu acho que vocês nunca foram homenageados. Então é muito importante, né? Eu parabenizo todos os senhores, todas as senhoras, você, Marquinhos, pela pessoa que você é, é nosso vizinho, certo? Então, vocês estão de parabéns. E quero parabenizar nosso amigo vereador Castro por essa atitude, por essa moção, que foi muito importante. Para essa casa é muito importante. Então, isso é que eu tinha a dizer, e mais uma vez, eu quero parabenizar a todos vocês. Vocês merecem. Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, a gente vê o que é bom dura pouco, né, senhor presidente? E a gente viu que o Marcos, ele chegou ali na secretaria e em pouco tempo ele fez um trabalho que quem estava e muitas pessoas que trabalhou por ali não fez o trabalho que ele fez. E o mais interessante é que ele respeita a todos, ele respeita a situação, ele respeita a oposição. E nós aqui, muita gente fala oposição, mas oposição, a gente vota quando a gente vê um projeto que não tem fundamento dentro do nosso município, então a gente votamos contra. Mas esse projeto que o Marquinho desenvolveu aí na secretaria, a gente viu que foi um trabalho muito bonito, Marcos. E a gente fica satisfeito de saber o seu interesse, de saber que você levava o amor ao próximo, não ao seu umbigo. A gente sabia que você, sempre quando atendia uma pessoa, você atendia com muito carinho. Principalmente os vereadores dessa casa, porque a gente mandou várias indicações e foi resolvida a situação. Eu não vou citar porque foi muita. Se eu for citar todas as indicações que eu pedi a meus assessores para levar para a secretaria, foi muitas indicações. Então, a gente não fica satisfeito de saber que você está fora, certo? Tenho certeza que você é um profissional, mas a gente fica triste de saber que nós perdemos um grande homem, um grande lutador e um grande gestor que estava defendendo aquela pasta unha e dente. E a gente fica triste por saber nessa situação. Quero parabenizar o vereador Castro pela moção, também parabenizar a sua família que está aqui, tá? E não abaixa a cabeça, não. Os humilhados serão exaltados e você pode ter certeza que Deus está arrumando um lugar melhor para você. Não abaixa a cabeça. Anda para frente sem olhar para trás, porque senão vira estado. Obrigado, senhor presidente.
Vou falar o vereador S.D. Caetano.
Senhor presidente e nobres vereadores, na verdade, todos nós sabemos que a atribuição aí dessas funções, secretário, vereador, prefeito, todos nós temos um dever de prestar serviço para a população. Mas isso já é de forma notória à sociedade que o governo Itamar não gosta de pessoas que atendam realmente a população. É por isso que o governo dele foi o maior desastre da história política de Formosa. Essa é a realidade viva à sociedade formosense. Eu não conheci o seu Marquinhos, não tive conhecimento nenhum também pessoalmente com ele na secretaria, até porque eu não tenho procurado aí nessa gestão ninguém praticamente. Não tenho. Mas eu ouvi exatamente o trabalho dele ali na secretaria, esse pouco tempo que passou. Acho que eu passei por ele um dia, ele esteve aqui na Câmara com o presidente, eu cheguei e ele passou, aí estava conversando com o presidente. Então, assim, isso já demonstra uma atuação responsável com a função. E é isso que precisa ter na administração pública. Pessoas que queiram realmente trabalhar com responsabilidade, com retidão. E o senhor só foi retirado lá exatamente por isso. Porque o senhor estava trabalhando com retidão, com responsabilidade. Porém, os que articularam para que o senhor fosse retirado ali, é porque tem práticas indevidas. E o que corre na cidade, inclusive, agora mesmo aqui vendo comentários, o que tem gente que tem pedido para poder também abrir uma CPI para investigar ali a atuação desse secretário, né? Tem coisas muito graves comentadas aí também na cidade. Então, se a gente for colocar em termos de atuação dessa Câmara aqui, e na atual gestão, eu vou falar a verdade, a Câmara não vai dar conta de instalar tanto procedimento necessário aí devido às irregularidades. Mas tem que começar, tem que se apurar as questões. Então, assim, nós temos, eu fico feliz, sim, de votar numa moção dessa natureza, vereador Castro, a quem eu também cumprimento, né, por estar reconhecendo, porque eu acho que toda pessoa, todo cidadão que tem prestado serviços, né, para a sociedade formosense, para o nosso município, tem que ser reconhecida, tem que ser valorizada, tem que ser respeitada. Infelizmente, o atual governo não respeitou. Mas eu tenho certeza que as pessoas que o senhor, no cumprimento da sua missão como secretário, e ficaram satisfeitas com o seu atendimento, ficaram realmente contempladas com o seu trabalho profissional ali naquela secretaria. Então é que o senhor continue sendo essa pessoa sempre, que Deus o abençoe, o senhor e toda a sua família, porque nós precisamos realmente, cada dia, sabemos que a nossa missão é fazer sempre o melhor para a sociedade. E nós precisamos ter realmente a direção de Deus. Né? E foi isso que aconteceu, mas as pessoas que não gostam do bem, gostam de ações ruins, do mal,
foi lá e retirou o senhor. Quem está perdendo com isso, na verdade, é a sociedade. É o município que deixa de ter uma pessoa capacitada, né, e responsável com a sua missão e atribuição que ali foi delegada. Mas Deus sabe todas as coisas. Muitas das vezes não faz nem compensa envolver naquilo que está muito lameado, muito sujo, né? É melhor a gente ficar distante para a gente não se contaminar. Então, assim, parabenizo mais uma vez e que Deus abençoe. É merecida essa moção, é merecida essa homenagem e esse reconhecimento. Todos que merecerem reconhecimento, eu acho que sempre deverão ser reconhecidos aqui por essa Casa de Leis. Portanto, eu parabenizo mais uma vez o senhor vereador Castro. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Miquita.
Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, já foi mencionada aí a presença do nosso ex-presidente, o Genadir Ribas, que muito bem conduziu essa Casa de Leis. Eu tive a oportunidade de estar na Secretaria de Transporte quando ele era presidente aqui, e foi uma brilhante passagem por essa casa. Eu gostaria de parabenizar o vereador Castro pela essa iniciativa, vereador, e homenageado também o Marquinhos, sua família. Queria parabenizar também e dizer para você, Marquinhos, o seguinte: humilhado eu sei que você não foi, porque uma pessoa, quando é honesta, quando tem caráter, tem uma família estruturada como você tem, nada humilha a gente. Então isso eu sei, vai servir para outros embates que você vai ter no futuro. Isso, a vida pública às vezes ela é passageira mesmo, mas a gente retorna. E foi uma experiência boa que você viveu, e experiência de vida também. E eu gostaria só simplesmente de parabenizá-lo, vereador. Eu acho que você foi muito feliz em ter essa ideia, que nós vemos que todos os vereadores comungam com essa ideia, e fica feliz em homenagear o Marcos pela sua passagem dele na secretaria. E aproveitar e te agradecer pelo tanto que você me ajudou para ajudar as pessoas da nossa cidade. Toda vez que eu solicitei, que eu liguei, ele me atendeu para ajudar as pessoas. Então, siga firme, né? Na vida tudo passa, inclusive ela, né? Infelizmente passa. Mas você, logo você está aí à frente de uma secretaria dessa, talvez, por causa da passagem que você teve de 2 meses, talvez você fique aí tranquilamente 4 ou mais anos. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Vereador Macarrão.
Presidente, nobre vereador, autor da moção, vereador Castro, parabéns pela nossa moção. Quantas moções dessas você vir para essa casa, pode contar com o meu voto, viu, vereador Castro? É o Marquinhos, meu amigo, sua família, parabéns. Cumprimentado também o João Marcelo, doutor João Marcelo, o ex-presidente dessa casa, o Gessé, o Massivon Giló, obrigado, todo o público aqui presente. Obrigado, Marquinhos. Todo mundo já falou aqui, é até difícil falar, que Marquinhos, todos os pedidos de vereador, todos eles atendeu, ele tinha até uma agenda que se você pedia hoje, no outro dia, você via ele, antes de você perguntar se tinha atendido, ele ia falar, já atendi seu pedido aqui, ó. Ele, todos os vereadores, toda a população que precisou de Marquinhos, Marquinhos atendeu. E você está de parabéns, Marquinhos. Quem perdeu foi Formosa. Não ter, o que você fez em 2 meses, muito secretário aqui, não fez em 4 anos, está vencendo. Parabéns. Quem perdeu foi a prefeitura, foi Formosa, não ter um secretário igual você. Mas essa é consequência de política, né? A gente não entende. Eu fico muito satisfeito ter um secretário igual você. Você está de parabéns. Pode contar com o vereador. Vai vir coisa melhor na sua vida. Eu sei que você vai além de secretário. Pode esperar meses, é dias, é poucos. Dias pode ser muito, mas meses é pouco na sua vida. Você vai ser mais do que secretário na sua vida. Vai vir coisa melhor na sua vida. Então, para vocês, parabéns. De novo, meu vereador. Parabéns. Obrigado aí, presidente. Obrigado.
Então, cumprimentar o professor Aldinei, a professora Bruna. Sejam bem-vindos, João Marcelo, Gessé. Eu também queria parabenizar o Marquinhos, a sua família, parabenizar o vereador Castro, né, por esta, tá prestando esta homenagem pelo brilhante trabalho que o senhor desempenhou nesse curto período de tempo. É, durante esses 3 anos que passou, a gente não via tanta frente de trabalho na cidade de Formosa, nos setores, né, limpando, trabalhando. Então, assim, o povo ficou muito satisfeito com esse pouco tempo que o senhor esteve à frente dessa secretaria. Então, eu quero te parabenizar e dizer que esta casa reconhece as pessoas de bem, os cidadãos que prestam bom serviço para a nossa população. Não havendo mais manifestação, peço a secretaria. Vereador Zequinha.
É, também, completando as palavras dos nobres colegas vereadores, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, na pessoa do nosso ex-vereador Genedir Ribas, conhecido carinhosamente ali o menino Giló da Folia, que está aí marcando presença, o João Marcelo, quer dizer, toda Gessé também aí marcando presença, quer dizer, enfim, todo o público aí presente. Eu quero aqui parabenizar o vereador Castro por essa moção. A gente fica assim um pouco, às vezes, triste, é porque quando a pessoa vem e regaça as mangas da camisa para trabalhar, infelizmente ele é podado. E a população de Formosa perdeu muito com isso. Porque até o Marquinho não me atendeu. Mas por quê? Porque eu não procurei ele. Tenho certeza que se eu tivesse procurado ele em nome da população de Formosa, eu tenho certeza que ele tinha me atendido com o maior carinho. Porque a gente viu a posição dele não era olhar para o próprio umbigo, era trabalhar em prol do povo de Formosa. E isso a gente fica muito feliz de ver. Mas como isso é realmente a política, é isso aí, infelizmente ele ficou 2 meses e não pôde dar continuidade. Mas eu tenho certeza, Marquinho, que você, nos próximos aí mandatos, aí eu tenho certeza que você vai se agregar e mostrar o seu trabalho ao povo de Formosa e o povo de Formosa vai ter orgulho. Já teve orgulho por esses 2 meses que você ficou à frente daquela pasta, porque fez a diferença. E a gente fica muito triste de um secretário entrar para trabalhar para todos, para toda a sociedade, infelizmente, de ser podado. Mas não esquenta não, é igual os nobres colegas falou, aonde Deus põe a mão, você pode ter na certeza que as coisas funcionam. E para você não vai ser diferente. Então, parabéns, vereador Castro, pela moção, que é uma moção muito importante. A gente vai ter o maior carinho de votar a favor dessa moção. Então, eu quero aqui dizer, Marquinho, mais uma vez, que estamos juntos. O seu jeito de trabalhar é igual ao meu. Eu não tenho... Qualquer um que vir me procurar, eu tô aí para servi-lo. Toda a vida fui assim. E você também, à frente daquela secretaria, eu vi... Até não procurei, mas eu vi todos os meus colegas, inclusive da oposição, igual eu sou, procurando. E às vezes foi por isso que você não pôde seguir o seu trabalho. Mas a vida é essa e vamos continuar. Parabéns, Castro. E essas são minhas palavras, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a colheita de votos.
Como voto, vereador Castro.
Justificando meu voto, quero cumprimentar a senhora Maria Helena Araújo Batista, mãe de toda essa família maravilhosa, e o homenageado,
com muito orgulho, satisfação e honra, eu voto sim.
Como voto, vereador Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador SD Caetano.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Encaminhando meu voto, parabéns ao senhor Marcos, parabéns à sua família pelo trabalho prestado. Eu voto sim.
Vereador Wenner.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Quero só justificar meu voto. Marquinhos sabe o que fiz e o que pude fazer. Eu quero te parabenizar, Marquinhos, parabenizar o voto, vereador Carte, e eu voto sim.
Vereador Zequinha.
É, encaminhando meu voto, mais uma vez, quero parabenizar o vereador Castro e Marquinhos, toda a sua família, eu voto sim.
Vereador Gustavo.
Com certeza, eu voto sim.
Vereador Emílio, eu vou justificar meu voto, cumprimentar o Marquinhos e sua família, todos presentes. É, como diz o nosso deputado estadual, secretário não pode ser candidato a nada, porque o secretário, quando ele é candidato, ele só enxerga o umbigo e quer fazer política da prefeitura. Ele não atende um vereador por ser oposição. Ele não pensa na população que pôs o prefeito lá dentro. Ele atende, é só quem o prefeito ou ex-secretário manda. É por isso que quem presta não tem valor. Então, infelizmente, a gente fica indignado com a vergonha. Eu também encabulo o poder de um prefeito de não mandar no seu próprio secretário. E outro secretário, outros de fora, interferir. Então, isso aí envergonha a nossa cidade. Mesmo como diz o vereador Domingos Filho, tem muita coisa que envergonha o vereador aqui mesmo. Eu quero parabenizar o vereador Castro pelas palavras também da sua justificativa dessa moção, que realmente é de grande relevância, e o meu voto é sim.
Moção aprovada por unanimidade.
Senhor presidente, peço permissão por 2 minutinhos, para que eu possa entregar o certificado.
Será concedida.
Boa noite a todos. Quero agradecer a todos os vereadores, ao vereador Castro. Foi uma surpresa, eu nunca esperava que isso acontecesse, mas, enfim, uma surpresa muito agradável. Isso é para minha família, meus amigos, e acho que foi um presente para minha mulher, que hoje é aniversário dela. Acho que eu dedico a você essa moção. Coincidência, né?
E a coincidência é dupla, que é aniversário do nosso do proponente, vereador Castro, também.
Você tá brincando, sério? Então, Castro, acho que foi Deus que quis isso realmente, viu? Só duas coisinhas. A minha mulher me perguntou, logo que eu entrei, se o poder não subia na minha cabeça. Eu falei, não, não, não subiu, e eu tenho um objetivo na minha vida, e estou correndo atrás desse objetivo. E o que me preocupou um pouco foi a questão da saída. Eu realmente fiquei chateado, realmente fiquei de cabisbaixo, mas consegui levantar a cabeça. Fui ao prefeito Itamar e disse a ele, falei, não vou sair enxotado. Eu vou sair de cabeça erguida, despedir de todos os funcionários. Miquita trabalhou lá, Miquita sabe do trabalho que é feito lá, dos funcionários, da dedicação que é feita daquela secretaria. Aquela secretaria está de parabéns. E são duas coisas que me preocuparam. Foi essas duas coisas. Foi e não subir na minha cabeça o poder, que sobe realmente. E na minha saída, não saí enxotado. Saí de cabeça erguida. Isso eu fiz questão de falar para o prefeito Itamar que eu não iria sair com enxotado ali. E graças a Deus deu tudo certo. E esse presente aí de vocês, só tenho a agradecer. Parabéns a essa casa. Muito obrigado.
Convido os senhores vereadores para retomar a nossa pauta de hoje. Peço ao secretário que dê continuidade à pauta.
Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Emílio Raio X. Projeto de lei ordinária número 027/16. Fica denominado de Neliton Martins Ferraz, a quadra poliesportiva da Escola Municipal Professor Alto Vidal, localizada na Rua Ibrahim Jorge, sem número, setor Nordeste.
Em discussão, o projeto de autoria do vereador Emílio do Raio X.
Senhor presidente.
Vereador Emílio.
Senhor presidente, senhores vereadores, a justifica desse projeto justificativo é o seguinte: essa quadra poliesportiva ela já foi denominada e já foi inaugurada no nome do Neliton Martins Ferraz. Só por ter só um ano de seu falecimento, então o prefeito não pôde aceitar, não foi possível aceitar o projeto, porque tem que ter um ano de falecimento. Então ela foi inaugurada em nome dele, mas na condição que depois seria feito esse projeto. Como já endereou 3 anos, a família me procurou, lá é inaugurado o nome dele, então me pediu que eu desse entrada novamente nesse projeto para que fosse votado, porque para eles era de grande honra que essa quadra lá continuasse no nome dele. Então esse projeto, o que eu peço aos senhores vereadores, é um pedido da família, já tem inauguração, já foi inaugurado, é a quadra do Colégio Alto Vidal, então... É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Só uma dúvida, se o presidente me permite, o vereador. Essa quadra não foi nomeada antes, não tinha outro nome. O primeiro nome é esse e é isso aí.
Isso, assim que foi construída, foi inaugurada no nome dele.
Beleza, é só essa dúvida. Obrigado.
Continua a discussão. Não havendo manifestação, peço ao secretário que faça a colheita de votos.
Com voto, vereador Emílio, voto sim. Com voto, vereador Santiago.
Sim.
Vereador Wener Patrick.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Miguita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Castro.
Sim.
Vereador Zequinha Leloeiro.
Voto sim.
Vereador Gustavo Marques.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador SD Caetano.
Voto sim.
Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que dê continuidade na leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 020/16. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício 2017 e da outras providências.
Em discussão, não havendo manifestação, peço ao secretário que faça a colheita dos votos.
Com o voto do vereador Miquita.
Sim.
Com o vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Domingos Silva.
Sim.
Vereador SD Caetano.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Enem Patrick.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Zequinha.
Voto sim.
Vereador Gustavo.
Sim.
Vereador Emílio, sim.
Projeto em terceira fase, discussão e votação, aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que dê continuidade na pauta.
Projeto do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Mundim. Será retirado, senhor presidente?
Sim.
Dando continuidade. Vereador Santiago. Projeto de lei ordinária de número 034/16. Dispõe sobre o projeto Apadrinhamento Afetivo Amor que Transforma e dá outras providências.
Em discussão, não havendo manifestação, peço ao secretário que faça a colheita dos votos.
Com o voto do vereador Santiago.
Sim.
Vereador Enem Patrick.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Zequinho Leloeiro.
Voto sim.
Vereador Gustavo.
Sim.
Vereador Emílio, sim. Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Domingos.
Sim.
Vereador SD Caetano.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Castro.
Mais uma vez, parabenizo o nobre colega Santiago. Excelente projeto, Santiago. Voto sim.
Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Passaremos agora ao tema livre.
Próximo. Senhor presidente, quero me inscrever.
Vereador Wendel Patrick.
Só que...
Eu quero escrever.
Rapidamente, para agradecer a presença do Dr. João Marcelo, presidente do partido do PMDB, também da assessoria do deputado estadual Ernesto Roller. Ele tem colaborado com a gente aqui dessa casa, muito com assessoria, com consultas, está fazendo um bom trabalho lá, é a pessoa que quando a gente precisa de um deputado estadual, a gente recorre, porque o deputado está lá em Goiânia, é ele. Continua dessa forma, João Marcelo, você tem que ter todo o nosso reconhecimento pelo belo trabalho que você está fazendo.
Vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, eu gostaria de fazer uma pergunta para o vereador Domingos Filho, que não se está presente. Se ele for embora, eu não tenho a falar, mas se ele estiver, eu gostaria de fazer uma pergunta para o vereador. Domingos Filho.
Acredito que ele não se encontra mais aqui na sessão.
Então, retiro a minha fala, senhor presidente.
Vereador Castro.
Senhor presidente, novos colegas, só vou cumprimentar o nosso presidente, João Marcelo. Obrigado pelo apoio que o senhor tem nos dado, também lá em Goiânia, também, naquela luta lá. E também o nosso deputado Ernesto, que tem dado todo o apoio para a gente nas buscas de benefícios para o município. E o meu amigo Genedir Ribas, deixou um marco como presidente dessa casa. Meu boa noite. E o Gessé também. Hoje é, desculpa.
Vereador Santiago.
Senhor presidente, senhores vereadores, muito rapidamente, não vou tomar muito tempo de vossas excelências. É só para fazer um pequeno registro, que muito embora essa Câmara não tenha aprovado o projeto que limitava o custo do gasto com título de cidadão honorário e comenda honromérito, que a média é de 40 mil por ano, que para mim é um absurdo torrar esse dinheiro público, como também não aprovou uma limitação do número de moções, que também eu não tive força o suficiente para diminuir o recesso dos vereadores de 70 para 40 dias. E eu aproveito a oportunidade para agradecer os vereadores que apoiaram esse projeto, mas me faltou assinatura para mudar a lei orgânica. Agradeço ao vereador Jeremias, ao vereador Jorge, ao vereador Macarrão, ao vereador Jurandir, e lamentavelmente eu não tenho condições de seguir adiante com esse projeto, limitando de 70 para 40 dias o número do recesso, que equivale às férias do cidadão comum. O vereador tem 70, embora ele possa até seguir trabalhando, né? No meu entendimento, eu acho que deveria ser 40, né? E ficar à disposição da população sempre, como eu faço, e eu acredito que a grande maioria faça, ou se não todos.
Então, senhor presidente, de forma que os 70 dias permanece. Porém, eu estou lhe encaminhando um ofício que trata da emenda constitucional número 50, que determina que nenhuma casa legislativa do país, começando pelo Senado Federal e Câmara de Deputados, possa ter férias superiores a 55 dias. Emenda constitucional número 50 de 2006, e que essa casa não cumpre. Portanto, o recesso de 70 vai ter que baixar para 55, cumprindo a Constituição Federal. E vou lhe encaminhar o ofício, Vossa Excelência, como presidente interino, encaminha ao presidente atual para que ele cumpra a partir desse próximo mês de julho, que começa o recesso, ao invés de 1º de julho, e sim dia 17 de julho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores.
Continua em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Zequinha.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, e também lembrando nosso presidente do PMDB, João Marcelo, aí firme junto conosco, e parabenizar pelo seu brilhante trabalho, e do nosso deputado Ernesto Roller também, que é uma pessoa extremamente, assim, tem um trabalho brilhante por nós, pelo povo da nossa cidade, que a gente só vê elogio. Eu quero usar esse tema livre, às vezes questionando em relação a essa moção que nós acabamos de votar ao nosso amigo Marquinho, e falar que enquanto essa política vir da forma que vai na nossa cidade, a nossa cidade simplesmente vai andar para trás. Porque nós precisamos de pessoas que trabalham, que quer correr atrás, não é que olha só para si. Porque não, a gente tem que trabalhar pelo coletivo, é para todos. E eu quero aqui discordar um pouco também do vereador Santiago, quando veio esse projeto. Porque eu, por exemplo, eu trabalho todos os dias. Todos os dias eu estou na rua, correndo, resolvendo uma coisa aqui, outra ali. Eu discordo, porque eu não tenho férias, eu não tenho nada. Quando eu fui eleito, foi com propósito. Foi de trabalhar em prol do povo.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Na verdade, eu nunca disse que Vossa Excelência não trabalhava, nem o senhor e nenhum vereador. O que acontece? Hoje temos 70 dias previstos na lei orgânica do município, no regimento interno. Eu não consegui as assinaturas suficientes para baixar para 40. Agora, em momento algum, eu disse que os vereadores não trabalham. Agora, que eles têm uma liberalidade de não cumprir horário, tem. Isso é um fato. O vereador não cumpre horário aqui. Agora, o seu celular está tocando, ele está nos bairros, ele está atendendo a população, ele está nos órgãos públicos, ele está encaminhando questões na administração e assim por diante. Então, vereador, o senhor discorda de algo que eu não afirmei em momento algum aqui, que os vereadores não trabalham. Eu falo que existe o recesso de 70 dias, e isso é um fato. Obrigado.
Mas quando Vossa Excelência diz que é 70 dias de férias, dá um parecer que os nossos vereadores não, e até os funcionários. Então, é o seguinte, eu acho que nós, por exemplo, devemos olhar um ao outro, ser amigos, e é o que o regimento manda. Então, nós temos, o que nós temos que fazer? É preocupar com nós mesmos. Por exemplo, o Jeremias, ele está numa função. Eu não sei o que ele está fazendo, mas eu jamais vou falar que ele não está, entendeu? Então, 70 dias, eu não concordo que é 70 dias. Eu não concordo, porque todos nós estamos aí firmes.
Uma parte, vereador. Eu até acho que, em certo ponto, o nobre colega vereador Santiago tem razão. Só que eu acho que essa diminuição deveria ser no final do ano, janeiro, entendeu? Porque esse ano é ano eleitoral, principalmente. E eu acho que nós podemos, dezembro e janeiro, ficar cumprindo aqui, ó. Eu sou a favor disso. Mas agora, no meio do ano, é mais complicado. Mas final do ano, dezembro e janeiro.
Tudo bem, essa coisa que também é um pensamento dele, a gente tem que respeitar
a opinião do nobre colega vereador, é um direito dele. Agora, cabe nós concordar ou não. Eu estou só citando isso aí em termos de concordância. E aqui também quero parabenizar a coordenadora ali do PSF, não é PSF, do CAPES, ali a Roberta, que eu vi aquela menina fazendo um trabalho muito bom ali na área da saúde ali. Eu sempre já participei com eles de eventos lá, com aquelas pessoas, com os internos lá e tudo. A gente vê o carinho que ela tem por aquele povo. E agora, para ela sair, ela deixou lá bem organizado, conseguiu com a população a doação de um canto, de outro, e deixou lá o prédio bem organizado. Conseguiu também móveis, da forma que eles pôde, eles conseguiu e deixou ali. Eu quero aqui parabenizar. E parabenizar também o esposo dela, o doutor Bruno, não é isso? Doutor Bruno, que outro dia, quando ali no hospital, sempre eu estou sempre visitando ali, e por infeliz, assim, eu acho que aconteceu um problema lá e um rapaz passou muito mal e precisou de UTI. E dali eu liguei, ali a família toda chorando, desesperada e tudo. E ali, quando nós entramos, eles me procuraram e eu liguei para o doutor Bruno. Ele estava, acho que, se eu não me engano, no hospital de Santa Maria. E ele foi, nossa, a primeira ligação ele já atendeu. Daí, menos de 10 minutos, ele já tinha conseguido a UTI para esse rapaz lá em Brasília. Então, quero aqui parabenizar o doutor Bruno pela pessoa que ele é, assim, a pessoa humana que ele é, que realmente arrumou e conseguiu a UTI, e ele cuidando do paciente, e já falou, pode trazer que eu vou cuidar dele. E graças a Deus a família está aí. É claro que ainda não recuperou 100%, mas o rapaz já está bem melhor, e eu quero aqui parabenizar o doutor Bruno por esse brilhante trabalho que ele tem aqui no nosso município e fora, porque ele sempre é humano e está nos atendendo. Então, eu quero aqui parabenizar. E só essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Já tem gente cutucando minha perna aqui, rapaz. Aí eu tenho.
Continua a discussão, senhor presidente. Vereador Cid Caetano. Eu só quero deixar bem claro, na verdade, o seguinte. O que diz aí a Constituição, no seu artigo 57, sobre a questão do trabalho do Congresso Nacional? O Congresso Nacional reunir-se anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Portanto, a Câmara não está tão fora como está dizendo o nobre vereador, não. O único prazo que não está só é 17 dias do mês de julho. Mas aí está dentro do campo da autonomia.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Não existe essa autonomia que Vossa Excelência está colocando. Tem que cumprir os 55 dias no máximo. Agora, a autonomia estaria se pudesse baixar, diminuir. Aí teria, aí poderia. Agora, manter como está é um ato ilegal e cabe responsabilidade ao presidente dessa casa. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que se aprofunde mais na questão, porque o que eu estou falando tem bastante fundamento e certeza no que eu estou lhe dizendo. Obrigado.
A parte concedida, mas como Vossa Excelência diz, aqui não está expresso como o senhor está colocando o seu entendimento. Eu estou colocando o que está escrito. Então, está escrito, está determinado para o Congresso Nacional. Não está determinado para a Câmara, Poder Legislativo.
Continue discussão. Não havendo mais manifestação, passaremos explicação pessoal. Não havendo manifestação, declaro encerrada a presente sessão, convidando senhores vereadores para a próxima sessão em 2 de 8 de 2016. Tenham todos uma boa noite.